bem, amigos do podcast? Aqui estamos de volta, eu e o senhor Eliezer no Devolve na segunda. E aí, senhor Eliezer, o que o senhor me conta?
Bem-vindos todos os nossos ouvintes. Temos um podcast cheio de novidades para vocês. Bastante assunto mesmo, vamos lá.
É isso aí, a gente vai falar sobre os anúncios dos grandes consoles da geração atual.
Mas e aí, a semana livre, Leandro? Não tem feito nada?
Nessa semana, não. Não, eu fui assistir Titanic no cinema, foi bem legal. Terceira vez que eu assisto ele no cinema, eu tô indo em todos os lançamentos. Fui em 97... Fui em 2012 e fui agora em 2023.
Eu vi, você mandou lá. Eu só não te recomendaria ir no Avatar, viu? 3 horas e tanto de tortura pura.
Eu vou fazer uma postagem do vício, da doença que eu tenho em Titanic. Cara, é um negócio assim, é inexplicável. Eu não sei porque eu gosto tanto desse filme, cara.
Quantos anos tem esse filme?
Fez 25 agora, né? O lançamento de 25 anos.
Nossa.
E ele tinha sido relançado em 2012, quando o navio fez 100 anos de naufrágio.
Ah, é? É. Olha aí.
Ele lançou a primeira vez em 3D e eu comprei o Blu-ray 3D na época lá. E aí eu tava testando aqui em casa esse Blu-ray 3D.
Já que tu puxou esse assunto aí de Blu-ray, tem uma polêmica rolando aí nas últimas semanas, né? A Microsoft aí anunciando que não vai mais produzir mídia física e revender no Brasil dos seus principais jogos.
Vai ficar só no Game Pass?
Não, vai seguir com a Microsoft Store ali. O Xbox não é só Game Pass, ele tem a loja também, mas jogo físico, aparentemente, first party, já era no mercado brasileiro.
Assim, eu entendo que a Microsoft deve estar seguindo por esse caminho aí, porque para ela tá sendo bem mais interessante, porque pra tá vendendo o Series S, por exemplo. Eu conheço muita gente que tem o Series S e não conheço ninguém. Aliás, tirando o senhor, né? Tem o Series X.
É, não, Leandro, mas parece que o buraco é mais embaixo, porque essa decisão também foi tomada em consequência de a fábrica que faz isso também não produzir mais nenhum Blu-ray.
Ah, que bom.
Então, parece que realmente segue na esteira aí de uma morte já anunciada de a mídia física e o streaming. Ixi. Ganhando força, né? Cada vez mais.
Com essa informação, eu acho que já tá na hora, então, de eu pegar um Xbox Series X, porque se a Microsoft anunciou que não tem mais tanta intenção de fornecer jogos mídia física, não vai fazer mais sentido ela estar anunciando consoles que rodam mídia física, né? E aí vai começar a ficar raro isso.
É, não, mas também nada impede, por exemplo, de fazer que nem a Nintendo. A Nintendo não produz nenhuma mídia física no Brasil.
É.
Tem isso também. Por exemplo, eu tava olhando meu joguinho, olhado Bayonetta 3. Bayonetta 3 é feito no Japão. Cartuchinho da Nintendo.
Sério?
É. Qualquer jogo aí do Switch, ele não é brasileiro. E teve uma época também que os jogos brasileiros do Xbox, eles eram feitos no México. Então, fica essa lacuna. Mas assim, ó, desenvolvedores third party, nenhum deles anunciou que vai parar. O problema todo é que essa produtora aí que fabricava a mídia física do Blu-ray fechou, né?
Nossa, isso é um baita um problema.
É, porque também vai pensar, né, Leandro, mídia física. Quanto tempo você não compra o Blu-ray?
Eu sou suspeito a falar. Prefiro perguntar pro senhor, quanto tempo faz que o senhor não compra um Blu-ray?
Há mais de 10 anos.
Ah, não, eu comprei, não tem um ano. Eu comprei uns Blu-ray que eu pego em promoção. Inclusive, recentemente eu peguei X-Men Fênix Negra, o X-Men Dias de Futuro Esquecido e o Apocalipse. Acho que R$20 cada um.
Só que acaba virando um mercado muito nichado, né?
Ah, não,
vai ser nicho de ultra colecionador.
Sim, que é nicho, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu ainda sou Zé Mídia Física, por mais que falem que eu tô indo contra... Parei pra lembrar esses dias aí que antes eu queria o Xbox e eu queria que todos os jogos dele ficassem dentro do HD pra não ficar trocando CD.
Pois é.
Agora eu comecei a correr ao contrário. Eu comecei a querer ter os jogos mídia física e não fazer questão de colocar eles todos no HD. Sabe, mudou. Mas aí eu acho que entra muito na questão de você não ter posse sobre a mídia digital.
Ah, Leandro, pois é.
Eu tenho esse preconceito ainda,
não, cara. Não, tudo bem, cara, mas assim, ó, o negócio de atualização Day One Patch, isso aí já era, entendeu?
É, então, mas assim, quem tem o console PS3 ou Xbox 360...
Não, tudo bem.
E aí não tinha esse negócio.
Mas vamos, né, vir pra nova geração. O que acontece aí também, que eu tenho notado, é que das mídias físicas que eu tenho, eu não sou tão apegado assim à mídia física. Eu tenho mais mídia física até o Wii.
Então, mas é o que vale a pena, né?
É, eu tenho alguns de PlayStation 4, muito poucos de PlayStation 5. Xbox é o que eu menos tenho. E eu acho que isso aí também impactou no pensamento do pessoal da Microsoft, porque, cara, não tem como negar, né? Tu tá com o videogame ali ligado e ele tá rodando o Game Pass.
Ah, sim. Fato,
é, né? Inegável isso aí. É,
mas mesmo, se você quiser rodar, é um negócio velho,
igual,
né?
Igual eu comprei. O ano passado eu comprei Batman, aquele que ele vinha com o Arkham City e com o Arkham Asylum. Uhum. Eu comprei o Elden Ring. Cara, o Elden Ring, pra te ter ideia, a versão do Xbox, não sei como é que tá agora, mas chegou ao ponto de tá custando R$500.
Caramba!
Eu não sei como é que tá agora. Esse ano eu comprei o Gotham Knights pro Xbox também. Eu tenho dado preferência a comprar em mídia física pra essa geração jogos do Xbox, cara, porque tudo que é third party eu tô preferindo jogar no Xbox.
Engraçado, né?
Pois é.
Tô deixando o PlayStation pra exclusivo mesmo.
É, o PlayStation ali pra mim, assim, ele virou uma máquina de exclusivo. Tô deixando tudo que é third party eu tô jogando no Xbox. É mais máquina também, né?
Ah, deixa eu falar então, vai. Voltando aqui um pouco mais pro que fizemos na semana, eu terminei e assisti o The Office. Confesso, ter assistido o The Office depois do Titanic me deu uns gatilhos meio malucos, assim, mas não é conversa pra agora.
Tá, e o arcade lá, Leandro?
Ainda não... Eu não consegui trazer pra minha casa, que eu ainda tô ajeitando os espaços aqui.
Né? Ah, eu acho que um arcade ia ficar legal pra jogar Cadillac sem dinossauros.
Eu joguei. Na verdade, eu terminei, opa, junto com o Nicolas, o Capitão Comando. A gente começou a jogar o Cadillac sem dinossauro, e aí ele apertou os botões lá e resetou o arcade. Aí eu falei, ah, depois a gente continuou jogando, que já era tipo umas 11 horas. Aí eu,
ó, Cadillac sem dinossauros, jogar num arcade... Pá, deve ser muito legal.
É muito legal. Cara, qualquer jogo de beat'em up, jogar de dois, é muito legal.
Ah, sem dúvida.
Essa semana a gente jogou o Tartaruga Ninja Turtles in Time do arcade, que é muito legal.
Eu fiquei com muita vontade de jogar aquele dos Simpsons, cara, o arcade.
Também. O único ruim do Simpsons é como você pode jogar com até quatro pessoas, e o meu arcade só tá com dois controles, aí dois fica passando vontade, né? Mas...
É, fazer o quê?
É a vida, não dá pra conseguir tudo, né? Mas o que já tem já é sensacional. Um que é muito legal de jogar também é Metal Slug.
Ah, Metal Slug é muito massa.
É muito massa.
Eu tenho aqui no Xbox.
Eu nunca joguei Metal Slug em console. Eu sempre joguei ou em emulador de arcade ou no fliperama, né? No próprio arcade mesmo. Que daí você soca a ficha e joga o jogo inteiro, né? E aí nessa de jogar pelo PC, eu joguei até o 4.
Eu tenho o X aqui.
Meu, é muito legal. Putz, o X é legal que ele é tipo um resumo do 1, 2 e 3,
tá, né? Me conta aí, Game Pass voltou aí por essas bandas?
Voltou. Joguei o queridíssimo Hi-Fi Rush.
Ah, vamos conversar sobre ele daqui a pouco.
O que o senhor fez, o senhor ainda não falou.
Tô tentando jogar God of War, é a quarta ou quinta vez que eu tô tentando voltar pra ele. Cara,
o Ragnarok?
É, o Ragnarok. É um baita jogo, mas ele não me pegou do jeito que me pegou o primeiro. Pá, muito enroladão, assim, sabe? Muito, muito longo, tô achando, sabe? Já tô com 15 horas de jogo aí e eu tô notando que eu não tô arranhando nem a superfície. Eu tava gostando mais de jogar o Horizon Forbidden West.
Eu acho que sabe por quê? Uma coisa que eu senti jogando Ghost of Tsushima. Quando a gente começa a desviar o foco da missão principal, parece que vai dando uma saturada, você começa a ficar meio enjoado, sabe? Mas quando você volta pra história principal, que você vê que o jogo tá avançando, aí dá um ânimo maior. Eu percebi isso jogando Ghost of Tsushima.
Mas eu acho que talvez a causa dessa brochada aí que deu nesse jogo também foi o fato de chegar do Bayonetta 3, né, cara? Porque eu liguei ali, Bayonetta 3 já clicou na hora, o negócio saiu, cara do céu, como eu tava esperando esse jogo. Meu Deus do céu, cara, Bayonetta 3 tá muito legal.
Eu queria pegar pra jogar os Bayonetta seguido, mas pra eu jogar, eu tenho que achar uma versão boa do 1 e do 2 pro Switch destravado, que eu quero jogar na televisão. Ou quando eu pegar o Switch OLED. Aí esse vai tá quentinho e eu tenho os dois jogos aqui de forma física.
Eu não sei, eu tô jogando na TV também, mas também dei uma jogadinha no portátil. No portátil dá pra jogar bem, viu? Dá pra jogar bem.
Não, eu sei, é que eu queria jogar na TV, sabe? Eu tô numa neura de querer jogar as coisas na televisão. E aí eu tô com um pouquinho de preconceito de jogar em modo portátil.
Quem te entende, hein, Leandro?
Não dá pra entender.
Quem te entende? O cara se tá se coçando pra comprar o Steam Deck pra quer jogar na TV. Quem te entende, cara?
É bom, você sabe também que dá pra instalar o Steam Deck numa dock e ligar na TV também, né? Sabe
disso? Esquece isso aí, cara. Esquece aí. Vamos pro programa que tem muita coisa pra conversar.
Então, por favor, senhor editor querido, Puxa a vinheta. Peraí, vou repetir. Então, senhor querido editor, puxa a vinheta.
It's me, Mario.
Rise from your grave.
Not like the burger, Pokémon.
Ei, meu querido Eliezer, e essa semana aí que teve um monte de anúncio aí, um monte de coisa.
É, teve já desde janeiro, né, Leandro?
É, então, tá tendo bastante coisa aqui, bastante animação e o povo tá querendo fazer eu gastar dinheiro. Hein, o povo é incrível, essas empresas são terríveis.
É, mas conta pra nós o que a Microsoft trouxe aí. O que vem pro Xbox?
Cara, pior é que assim, já começa com chute na porta e tapa na cara.
É, porque teve o lançamento, né, inesperado.
Além do lançamento inesperado do nosso querido Hi-Fi Rush.
Dublado.
Nossa, dublado. Sinceramente, eu peguei o jogo, caramba, tá bem bonito, né, mas eu acho que o estilo gráfico, eu acho muito parecido com Persona, né, um jogo, um estilo que não me agradar, mas aí quando eu comecei a ver as animações melhores, assim, parece um anime que eu achei fantástico.
Me pareceu um jogo da Nintendo, cara.
É, aí eu falei assim, nossa, que joguinho interessante, né? E eu tava jogando com volume baixo, vendo só as legendas. Deu um estalo assim, eu falei assim, caraca, esse jogo é dublado? Aumentei o volume. Mano, esse jogo é dublado! E aí já era, aí me conquistou.
Tem até aquele vídeo lá do YouTube, do dublador brasileiro, mostrando como foi o processo de dublagem.
É muito legal.
Eu achei muito interessante. Cara, é um jogo lindo, um jogo que tem uma pegada, até hack and slash, porque, mas no ritmo musical, cara, achei muito legal, muito legal. É. Um jogo rápido, gostoso de jogar, diferente do God of War.
É que o God of War, ele já tem um tom mais melancólico, né? Tem toda uma questão mais complicada. Esse aqui tem cara de zoeira, sabe? O tempo todo na zoeira.
Um jogo pra cima, um jogo legal, que deixa o cara relaxado.
É, então, né? Um jogo muito animado, a cor dele, ele é muito colorido. É incrível, cara. Quem não jogou Hi-Fi Rush, tá no Game Pass, tá no xCloud, joga, porque é muito delicioso esse jogo.
E assim, ó, é um jogo já da parceria com a Bethesda e um Metacritic altíssimo, 88 dos críticos e 90 dos usuários, porque realmente é um baita jogo.
É um jogo da Tango Gameworks, né? O estúdio que foi responsável por fazer The Evil Within e Ghostwire Tokyo. Uma equipe bem competente. E o cenário, que você consegue interagir com tudo quanto é pedaço do cenário, vai quebrando, vai explodindo. É um jogo muito maluco, assim. Eu, no início eu achei que tivesse uma cara meio de Sunset Overdrive, mas
não
tem nada a ver, cara. É um negócio absurdo.
Você falou no outro programa e não consegui entender também. Cara, é um jogo, assim, ele próximo do hack and slash.
Uhum.
Ela é o Smash Button, pra falar a verdade.
Pra quem ainda não viu, é um jogo que passa no mundo cyberpunk, sei lá, ou algo assim. E aí o pessoal vai para uns laboratórios para fazer melhorias no corpo. E aí no início o cara principal já coloca um braço metálico e já sai todo tecnológico.
É, só que ele teve o corpo fundido com um iPod.
É,
a música virou parte dele.
E vai tocando música, sim. É, a música virou parte dele. Então a abertura com uma trilha sonora incrível, cara.
A trilha sonora, ela chama muito a atenção porque tem som ali, Nightingales. Cara, é um jogo muito, muito legal, com uma trilha sonora fantástica.
Sim.
Jogo leve, divertido, bonito. E na faixa, no Game Pass, né? Por que a gente não vai jogar?
Então, não dá pra jogar de dois?
Não dá. É um jogo solo, mas é muito legal.
Quem ainda não jogou, não teve oportunidade, assina o Game Pass um meizinho e experimenta. É incrível. Além disso, agora que o meu filho mais velho tá começando a pegar mais gosto por videogame, aí ele começou com uma história de Minecraft.
Ah,
e a Microsoft me anuncia o incrível Minecraft Legends.
Cara, eu fiquei bobo com esse jogo.
E é um negócio que vai ser compra garantida, porque eu particularmente não gosto desse estilo Minecraft, esse estilo quadradinho assim.
Não, mas o Legends tá muito bonito, cara. Tá muito legal o jogo.
Então, sim, eu acho que vai puxar um pouco pro lado do Lego, dadas as proporções, é claro. Porque o Lego, geralmente, ele é temático de alguma coisa já conhecida. O Minecraft Legends, ele vai pegar a estrutura e montar lá o seu universo, né? E vai lançar pra trouxer.
Não, vai ser pra tudo. Sim. Vai sair no PlayStation, vai sair pra PC, vai sair pra Switch. A vantagem do Xbox é que ele tá no Game Pass, né?
Ah, sim, sim.
O que, que tu achou da mecânica ali do Legends? Porque ele parece até um Towerfall, entendeu? Você vai construir a torre e vai ter gente que vai poder tentar invadir a tua torre. Essa mecânica aí que me chamou a atenção, porque ela distoa bastante de tudo que foi... Não é que distoi, mas é que o Minecraft, ele era um jogo muito aberto, assim, ó. Ele deixava fazer o que fosse, o que tu quisesse fazer. Ali no Minecraft Legends, não. Vai construir teu castelo. Isso que eu achei muito da hora.
Não, mas é aquilo que eu falei. O que está chamando agora a atenção dos Minecrafts no geral é o design dele. E dentro disso, eles podem fazer jogo de qualquer coisa, né? Aí os caras estão agora apostando nesse Tower Defense, com esse estilo terceira pessoa, onde você consegue controlar as equipes e atacar a torre alheia. Uma evolução pro jogo, assim, pro universo Minecraft, que talvez eu dê uma atenção pra esse jogo aí. Eu lembro de quando eu comprei meu Xbox, ele é a versão do Minecraft, e eu fiquei agradecido porque o código não funcionou na hora que eu fui fazer o resgate e troquei por um outro jogo, mas já tá começando a chamar atenção esse Legends aí, porque ele é diferente,
né?
É
que tem que ter jogo pra todo mundo, né?
Sim, sim. Aproveita o design e faz temática de todos os filmes possíveis e imagináveis. E você, já tá animado já?
Eu acho que eu vou dar uma chance.
E os meninos, viram?
Ah, viram, gostaram.
Não tem jeito, né? Quando as crianças gostam, a gente tem que fazer. Eu nunca imaginei que eu ia gastar dinheiro com Minecraft, eu comprei logo dois do Switch. Só fazendo um adendo rapidão aqui, abrindo parênteses. O Minecraft principal do Switch tem o mundo do Mario, tá?
Olha!
Então depois, se você tiver a oportunidade aí, compra o digitalzinho mesmo, que ele é baratinho. E aí tem uma das fases lá, é já o mundo do Mario, assim. Ele é bem característico, vai, pra não dizer outra coisa.
Mas e lançamentos aí pela Microsoft, o que vem por aí mais?
Cara, anunciaram o impressionante Forza Motorsport. Meu
Deus. Esse aí eu babei, cara. E principalmente, aliás, que a gente tava conversando no papo inicial, por eu ter em mídia física... Eu tenho o Gran Turismo 7 mídia física, cara, e a decepção foi imensa, né? Porque você vai jogar o Gran Turismo 7 em 4K, priorizando a resolução, às vezes tem frame rate ali que ele cai abaixo de 30.
Nossa.
Ele cai a 20, muito ruim, cara.
Que vergonha.
Quando eu olhei aquele trailer do Forza, eu pensei, cara, assim que se faz um jogo de corrida. E eu sou fã desse tipo de jogo, cara. Sempre fui, desde o tempo do Enduro no Atari. Cara, jogava Enduro, jogava Stunts no PC, de cara eu adorava jogar, os jogos de Fórmula 1, todos, cara, eu adoro jogo de corrida.
Top Gear, né?
Top Gear, ih, nem me fala. Mas, cara, quando eu vi esse Forza novo, isso aí é praticamente...
É paixão à primeira vista?
Me apaixonei quando eu vi, cara, isso aí é o jogo definitivo. Tá lindo demais, cara, e vem esse ano ainda, né?
Ô, editor, toca aí. Eu me apaixonei pela pessoa errada.
Não, porque Forza não é errado, não. Pelo contrário, vamos se apaixonar pelo Forza porque o cara tá bem.
Não,
é
incrível, né? A Turnitin, que é a desenvolvedora dos Forzas, eu ainda continuo impressionado com o Forza Horizon até hoje, o primeiro. E aí eu peguei pra... Eu não sei o que aconteceu aqui na minha televisão, porque eu troquei a TV, né? E ela não é 4K, ela é uma TV antiga já, mas eu peguei ela por conta do 3D. Cara, eu achei o Forza Horizon 3 com um gráfico... Parecia que tava melhorado. Você foi, caraca, o que aconteceu com esse Forza? Tá lindo!
O Forza 5 também tá muito bom, mas não sei, cara, eu não consigo curtir muito os Horizon. Eu curto mais o Motorsports mesmo. E naquele teu volante, ele deve ficar ótimo, né?
Fica incrível. Eu comecei... Eu sempre gostei muito do Forza Horizon. Joguei muito mais o Forza Horizon do que o Motorsport. Mas eu gostei muito mais de jogar o Forza Motorsport com o volante do que o Horizon.
Eu fico só imaginando.
Incrível quando você tiver a oportunidade de vir para São Paulo. Você vai vir aqui em casa, vai jogar aí.
Ah, mas isso é certo. Vão ter que fazer uma jogatina aí.
Cara,
é
impressionante jogar com o volante Forza Motorsport. Tanto o 6 quanto o 7, agora esse novo que vai lançar aí. Ele vai sair sem numeral, né? Ele vai sair só como Forza Motorsport.
É, mas a gente sabe que na contagem da franquia... talvez até, não sei se não é um remaster do primeiro. Isso também não foi falado, né?
É, pode ser também, né? Pode ser. depois que eu comprei o volante, eu tenho o sonho de fazer a coleção do Forza Motorsport.
Mas, de qualquer maneira, é um jogo que tá muito lindo. Muito lindo
muito, mesmo. Muito lindo. Geralmente, os jogos de carro, eles sempre chamam muito a atenção por conta da qualidade gráfica, né? É sempre esse comparativo.
É, mas isso aí não foi com o Gran Turismo. No Gran Turismo dá pra ver ali o Play 5 sofrendo pra rodar ele.
Não, é engraçado que acho que o do Play 5 teve essa falha, mas os antigos do próprio Gran Turismo tem muitos que se sustentam até hoje, hein?
Eu era fã da série, desde o Gran Turismo 1 no Play 1.
Nunca me pegou, cara.
Eu tá vendo só derrota, cara. Só derrota no Gran Turismo e a Forza na cabeça.
Não vamos ser hater da Sony, não?
Não, pô. Não é hater. Me deixa triste de ver o que fizeram com a franquia, cara. Eu que gosto tanto da franquia Gran Turismo. Mas é que duas decepções e duas gerações seguidas.
Inclusive, você que é fã de Gran Turismo, eu lembro que no primeiro você tinha o lance lá de tirar as habilitações. Continua essa chatice? Ou normalizou agora?
Ah, não, cara. Agora sim tem um bar. Não, não queira nem saber. Não queira nem saber. Esquece. Esquece Gran Turismo. Não,
mas o esporte, assim, sem ser esse novo agora, os anteriores... Tinha esse lance de carta?
Não, esquece, vamos esquecer Gran Turismo. Não mexe muito, que quanto mais mexe, mais fede.
Aí teve também o anúncio do Elder Scrolls, que vem gratuitamente, é isso mesmo?
Sim, é gratuito, né?
Caraca, hein?
E como não ia ser, porque que tá no Game Pass? E da Bethesda?
É, não tem como não ser, né? É tipo, a Microsoft, tudo que é da Bethesda, ela tá lançando. Mas apesar que tinha, eu vi uns anúncios aí, tava dando uma miada, né? Essa aquisição da Bethesda pela Microsoft.
Ah, tem muito esperneio, choro, mas o negócio sai, isso aí não tem como. É, então. Esquece, porque Diablo 4 já tá na minha lista de desejo, mas isso aí dá papo pra um programa inteiro. E o Elder Scrolls?
Não é pra mim. Tipo, eu nunca consegui pegar um Elder Scrolls pra jogar.
Ah, eu joguei alguns.
Eu lembro que tinha um brother meu que ele jogava muito Morrowind.
Morrowind é legal. O Skyrim é legal.
Skyrim, já tentei começar, mas não...
O online eu tenho. Cara, é jogo pra quem é muito fã de RPG. Até hoje, assim, ó, aquele Skyrim é uma perfeição, né?
Ah, não. Tem muita gente que joga Skyrim até hoje, né? Incrível. Mas não é pra mim um negócio... Igual que eu já falei, já. É o RPG. Acho que eu peguei trauma dele lá atrás, quando o meu CD do primeiro Parasite Eve deu pau lá no meu Play 1. Eu nunca mais consegui pegar um RPG pra jogar.
Mas sabe? Olha, é outro lançamento de qualidade.
É, então, hein? É questão de tentar, né, de novo.
Jogo de peso.
Igual eu vou tentar jogar o Kingdom Hearts, que eu gosto do universo, mas eu não consegui nunca pegar pra jogar mesmo. Vou dar uma chance.
Esse cara aí, pra mim, já pode botar na conta, porque eu vou jogar certamente.
E aí a Microsoft ainda mandou uma demonstração do Redfall.
Pois é, cara.
O que você achou, Dan?
Jogo de vampiro, porradaria o tempo inteiro. Cara, eu tô louco pra ver esse jogo aí.
Eu tô querendo que lance essas paradas pra me animar a querer avançar pra próxima geração. Porque, sinceramente, os caras estão anunciando muita coisa velha e estão se aproveitando muito de retrocompatibilidade, né?
Não, mas a gente aqui hoje não tá falando nada de coisa velha. Estamos só falando de novidade que vem pra esse ano ainda.
Justamente, então. Por isso mesmo, eu quero ver essas novidades lançando mesmo.
E Redfall jogando. Não, cara, Redfall, assim, pelo que eu tenho visto, assim, um dos que vai chamar muita atenção esse ano ainda.
Não, eu não vejo a hora. Não vejo a hora de ver essas coisas, porque eu quero ver do que essa nova geração vai ser feita.
O ritmo frenético do Redfall me lembrou, sabe o que me lembrou? O Gears.
Ah, pode crer.
Não pelos gráficos, personagens, nada disso. Eu tô falando pelo ritmo frenético do jogo.
Sim.
Me lembrou aquele modo horda do Gears.
Aham, aquele que a gente jogou, né, online.
Exatamente.
Aquilo é muito legal, né?
Não, e...
Queridos ouvintes aí que se lembram, que acompanharam jogatina, que tava no modo horda, eu atropelei o Eliezer falecido no chão e não ajudei ele.
É, eu me lembro.
Muita gente me zoou ainda por causa disso.
A gente vai ter que jogar de novo. Mas vamos jogar Redfall.
Bora,
vamos. Logo que chegar Redfall, vamos jogar.
Vamos jogar.
Porque, olha, é um jogo que certamente vai render muitas horas de diversão.
Bora jogar Redfall. A hora que lançar, ó, tá previsto pra 2 de maio. Se não for adiado.
Olha aí, ó, tá chegando.
Será que até lá eu já comprei meu Series X pra poder jogar com você?
É, eu te recomendo, porque assim, ó, Redfall tá anunciado só pro Xbox Series e pro Windows.
Ai, caramba, hein? Vou ter que dar meu jeito aqui.
Olha a propaganda da Microsoft. Mate sozinho ou forme uma equipe. Ai, ai, ai. Olha o co-op chegando.
É, então, já sei. Em vez de eu pegar o Series X, eu posso pegar um Steam Deck e jogar com você portátilmente. Olha que lindo isso.
Esquece isso, Leandro. Esquece isso. Chega de tralha. Se livre da tralha, cara.
Eu vou ficar o programa inteiro falando sobre isso. E o Leandro vai ficar o programa inteiro me recriminando. É, então é isso, cara. Acho que os grandes anúncios da Microsoft...
Não, é isso aí, não. A gente não pode esquecer também que a Microsoft já largou ainda esse mês um jogo que eu gostei demais, uma experiência totalmente inovadora, porque quem que imaginou que um dia a gente ia jogar RTS no controle? Microsoft largou aí pianinho, sem fazer muita propaganda, sem nada. Age of Empires 2, todo remasterizado, lindo, dublado em português e com a jogabilidade adaptada pro controle.
Caramba!
Eu joguei e achei muito da hora, cara. Muito legal e chegou sem avisar nada, né? Simplesmente largou lá no Game Pass, tá aí, ó. E totalmente adaptado pra jogar no controle. Tanto que as primeiras fases do Age of Empires 2... ele te ensina como jogar o RTS no controle. Uma coisa assim que chega até a ter um bug mental pra gente pensar que um RTS no controle. E funciona muito bem.
E é interessante, né? Essa preocupação que as grandes empresas têm para o consumidor. Tirando a... Ai, fugiu o nome lá, aquela que faz o GTA? A Rockstar? Ô, dona Rockstar, se você estiver me ouvindo aí, ó, dubla a porcaria dos seus jogos, pelo menos coloca uma legenda em português, porque eu tava doido pra jogar ele no ar, eu já pensei em comprar ele umas 10 vezes e sempre desisto, porque podia ter essa versão remaster, poderia estar em português, né, minha querida?
Desiste do Alien Noir porque ele é meio chato.
Ah, não, tudo bem, mas eu queria ver, né, o Alien Noir. Mas aí o próprio Red Dead Redemption, o primeiro, também não tem em português de jeito nenhum, né? E não sai pra PC, a gente não consegue ter uma tradução legal e tal. Eu tenho que ficar na dependência da dona Rockstar de atualizar o jogo pra gente ou não.
É, mas foi uma surpresa muito grata, cara, porque assim, ó, ele tá com gráficos, assim, excelentes, tá rodando maravilhosamente bem, totalmente dublado. Cara, e que coisa diferente jogar um RTS no controle. Isso me leva a pensar se daqui a pouco a gente não vai ter aí outros clássicos do gênero. Cara, eu fiquei imaginando como deve ser jogar StarCraft e adaptar isso pro controle.
Assim, a gente passou muito tempo da vida jogando em controle. Tudo que você conseguir colocar para controle vai sempre ser muito legal. Eu acho muito incrível jogar o Quake, por exemplo.
É, isso aí daí me abriu a cabeça também pra pensar se vai vir os novos Age of Empires. O 2, o 3, o 4, tudo no controle, no Xbox, no Game Pass, cara.
Vai, vai. A Microsoft, ela se preocupa com a gente, né?
A Microsoft tá me ganhando, o Xbox aí.
A Microsoft já me ganhou faz tempo.
E outro grande jogo que até agora se especula que seja o maior lançamento do ano, seja o Starfield. Cara, tudo que eu tenho visto desse novo RPG da Bethesda me leva, tá me deixando assim muito curioso. Ele vai ter uma apresentação especial só dele, por isso que ele não teve nesse anúncio aí da Microsoft, porque ele vai ter um programa só dele. Cara, mas é fantástico. Aquele ali tu vê claramente é um jogo da nova geração, o Starfield.
É disso que eu tô precisando.
E vem pra esse ano, né? Vai ser outro grande lançamento e eu tô vendo que eu vou perder muito tempo com esse jogo, cara, porque ele une assim, ó, tudo que eu gosto. Exploração, ficção científica, num grande RPG como a gente merece.
Só tô vendo o Eliezer aí sumindo, 3 meses. Eu vim aqui fazer monólogo com vocês.
Eu tô procurando esse tipo de jogo e eu tô vendo que eu vou ter isso com Starfield.
É legal que eu fico pensando assim, se agora já tá com uns gráficos assim, chamando a atenção desse jeito, imagina mais lá pra frente no futuro da geração. Como que vai ser isso daí?
Mas assim, ó, a gente já tá no terceiro ano dessa geração.
Terceiro ano de uma geração que não lançou nada.
Não, pois é, né, cara? Tá na hora.
Tá na hora, exatamente.
Tá na hora,
tô,
né?
Tô esperando ver se lança alguma coisa. A essa altura do campeonato, eu já tava pensando em comprar meu Play 4 lá na época que lançou. E já tinha bastante coisa, né, nessa época. Falamos de Microsoft aí, falamos bastante coisa, mas vamos falar sobre a Big N, hein, Eliezer? E aí, o que, que você achou dessa Direct?
Sim, é clássica, em fevereiro a gente já sabe que vai ter uma Direct da Nintendo.
Uhum.
E assim, ó, foi uma Direct que gostei muito. A Nintendo chegou chutando a porta, porque foram 40 minutos e eu fiquei grudado ali, assisti ela do começo ao fim, foi fantástico a Direct. E o que eu gostei mais ainda é que foram todos lançamentos pra agora. Foram jogos ali que a gente vai falar mais adiante, teve jogo que saiu no mesmo dia. Foram jogos que tava ali no máximo pra dali a 2-3 meses e muita coisa boa. Primeiro anúncio que eles começaram ali foi um jogo que eu vi o Shigeru Miyamoto anunciar há alguns anos, e depois ele sumiu. Uma franquia que ela não tá, assim, no primeiro nível aí da Nintendo, ela não... Claro, ela não tem a mesma popularidade do Zelda, do Super Mario, do Mario Kart. Mas é uma franquia muito querida por mim também. Desde o tempo do GameCube, que eu tenho até mídia física disso aí.
Olá.
O 1, 2 e o 3. E a gente tá falando de Pikmin 4. Cara, é um jogo lindíssimo, lindíssimo. E ela começou justamente a Direct com Pikmin. Eu achei legal que o Pikmin 4, nessa nova geração, ele vai ter uma melhoria, vai ter um cachorrinho junto.
É muito legal, né?
E que jogo lindo, cara. Quando eu vi o planetinha chegando, eu já falei, não pode ser. Pikmin 4, cara, já me encheu de alegria, cara. Já deu aquele quentinho no coração de ver ali Pikmin 4, cara. Compra certa também. Esse não tem como fugir, porque se eu já tenho os três anteriores, como é que eu não vou ficar sem esse?
Ah, sim, né?
Já cheguei, dei uma mexidinha na coleção, já botei o Pikmin 1 ali, dei uma jogadinha nele de novo.
É gostoso fazer isso, né?
Pô, de ver como as franquias evoluem, né?
Uhum.
Ele me passou, assim, uma coisa de paz e tranquilidade esse jogo, sabe? E é o que essa franquia geralmente faz.
Uhum.
Ele não é aquele jogo frenético e coisa, ele é um jogo que ele te acalma. Muito legal.
E é bom, né? Às vezes a gente tá passando num momento na vida que jogar alguma coisa calma, porque às vezes a gente vai jogar algum jogo mais intenso e aí a gente começa a passar nervoso, e aí deixa de ter o relaxamento jogando, e você começa a ter o estresse, né?
É, mas o relaxamento já acabou aí logo depois do anúncio do Pikmin, já apareceu um DLC do Dead Cells, cara, que de saltar os olhos, o DLC do Dead Cells com Castlevania, cara, eles acertaram a mão. Fico triste, por um lado, de ver ao que a franquia Castlevania se resumiu, né? A virar um DLC de um jogo indie.
Uhum.
Mas, por outro lado, cara, Dead Cells eu já tenho. Eu gosto de jogar Dead Cells. Um jogo, assim, que ele é querido também. Mas, cara, ele virou Castlevania. Simplesmente. Tá lá todas as armas, tá a capa, tá tudo ali.
E aí os caras pegaram assim, eu vi gente reclamando na internet falando que Castlevania se resumiu a uma DLC. Mas, cara, se o ambiente tá legal e dá pra você sentir que o jogo vai fluir legal com a DLC, com a cara do Castlevania, qual o problema, cara? Você vai ter uma jogabilidade diferente com um personagem que você gosta. Acho que no final das contas, o público tá esperando alguma coisa nova. Isso aí já é pelo menos um afago, né, no coração do grande fã do Castlevania. Aí você falando que adorou esse anúncio.
Eu adorei, cara. A tristeza teórica, né? Porque passou muito rápido. Mas de ver aquilo ali bonito do jeito que tá, cara, Castlevania segue vivo no coração.
Importante.
E o pé na porta seguiu aí com o anúncio da expansão do Xenoblade Chronicles 3, a terceira expansão.
Ah lá, e eu sei que o senhor é muito fã.
Pois é, cara. E eu vi que eu tô muito atrasado porque eu não consegui botar a mão no Xenoblade Chronicles, o 3 ainda. É um jogo que ele foi ficando, e ele tá lá no backlog, e eu já vi que já saiu a expansão 3 dele. Vou ter que voltar e dar uma atenção.
Mas você já tem o Xenoblade Chronicles 3, não tem?
Eu tenho todos, cara. Eu tenho então, todos. Eu tenho a primeira versão do Wii U, eu tenho o 2 aqui no Switch.
Não, é que eu tive a impressão que você não tinha comprado ainda.
Eu tenho o Chronicles X, eu tenho o 3. É uma franquia que eu gosto muito, cara. Gosto de toda essa franquia do Xenoblade. Eu só não comprei o remaster do 1 que saiu pro Switch, porque eu tinha jogado há muito tempo e, cara, aquele jogo é tão bom de jogar no Switch.
Na verdade, assim, todos os jogos são bons de jogar no Switch, né? Incrível, é um console maluco.
Não, eu tava me referindo a ele tão bom de jogar no Wii e eu não quis comprar pro Switch ainda.
Ah, tá.
Mas eu vou ter que dar uma atençãozinha de novo pro Chronicles 3.
Não, eu acho o Xenoblade, o lance dele de grandes monstros, assim, e o design dele, acho fantástico.
É a batalha de mecha que dentro que tem no Chronicles X. Aliás, a Nintendo tá devendo pra gente aí o remaster do Chronicles X e trazer ele pro Switch, hein? Dei uma brincadinha.
Alô, senhor Nintendo.
Ô, Shigeru.
Ouve aí.
Faz favor. Dei uma ligadinha no Wii U. Aliás, pra quem tem o Wii U aí, tem uma atualização, hein?
Todos os dois possuidores de Wii U do Brasil.
Tem uma jogadinha no Chronicles X e ele tá legal também ainda.
Aí, ó.
A pancadaria seguiu com a Wave 4 do Mario Kart 8. Cara, Mario Kart, você vai pensar bem, ainda tá saindo DLC do Mario Kart. Cara, qual outro jogo de uma única plataforma? Vamos deixar isso bem claro, porque senão vai ter gente que já fala: ah, mas teve o GTA que vendeu mais que isso, mas não numa única plataforma. Você sabia que o Mario Kart já vendeu mais de 50 milhões de unidades só no Switch?
Caraca.
Cara, isso é um número impressionante.
É.
Um attract ratio dele que chega a 40%. O Switch tá aí com 122, 123 milhões de unidades e o Mario Kart 8 foi vendido pra 50 milhões de pessoas.
É, vamos deixar claro que o Mario Kart 8 Deluxe, a gente não está contando o Mario Kart 8 simples lá do Wii U.
Não, não tá contando isso aí, é porque senão...
só o do Switch.
Bota 10 milhões a mais. Ele vendeu isso aí só no Switch. Cara, e essa Wave 8 aí dele, ela trouxe... o Yoshi Island, ela vai trazer toda uma nova pista do Yoshi Island, o novo piloto, o Birdo, vai ter um piloto. O Birdo, pra quem não sabe, é aquele chefe que tinha no Super Mario 2, aquele que jogava o ovo e você, que tinha que pular em cima do ovo e atirar de volta nele.
Não, é muito louco, assim, sempre tá anunciando pistas novas, conteúdo novo pro Mario Kart 8, os caras não largam o osso, o jogo vai seguindo, assim, e eu acho incrível os caras fazerem isso, porque é muito legal.
Mas também, né, cara, tá dando suporte aí pro jogo 8 anos depois, praticamente 9 anos depois de lançado, porque o Mario Kart 8, ele foi lançado em maio lá de 2014.
Então...
9 anos depois, cara, o jogo ainda tá rendendo isso, é incrível. E não tem, cara, é divertido demais.
Se o negócio tá rentável, as pessoas estão se divertindo, o Mario Kart, pra mim, é o Mario Kart definitivo, porque a gente veio numa escalada de Mario Kart em todas as gerações aí, aí os caras chegaram nesse e começaram a pôr as pistas dos Mario Kart antigos, só que toda remodelada.
Me leva a pensar o seguinte, tem o que melhorar?
Não tem muito o que fazer, mas agora é só adicionar coisa.
Pois é, tem alguma novidade que vai trazer assim, que vai fazer o queixo cair? Eu acho que não, cara, talvez esse negócio de Mario Kart definitivo não esteja muito longe da verdade, não.
Eu acho que não faz sentido anunciar um Mario Kart 9 agora.
Não, vendendo do jeito que tá não faz sentido, cara.
É, com o suporte da empresa, porque...
9 anos depois.
Então, fora de série.
Depois aí a gente teve um jogo que também gostei demais e que certamente vou ter que ter, né? Porque é outra das minhas franquias queridas. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Cara, a Bayonetta criança e uma história que uma jovem aprendiz de bruxa chamada Cereza, que é a Bayonetta, um spin-off da série Bayonetta.
Será que você gosta de Bayonetta?
Vai mostrar os primeiros dias da Bayonetta do lado do seu parceiro, que é um demônio, Cherise. Certamente, eu acho que a Nintendo faz muito bem explorar essa franquia Bayonetta, que é muito querida. E já tem lançamento aí agora pro dia 17 de março. Então tá aí.
Tão bonitinha, né?
Muito lindo esse jogo. Depois disso aí, a gente teve também uma expansão do Splatoon 3. Vai levar todo mundo de volta pra Incópolis do Splatoon 1. Vou te falar que eu tenho o Splatoon 1 e 2, o 3 ainda tô devendo.
Eu tô louco pra jogar algum Splatoon com os meninos aqui, pra ver essa dinâmica de jogar tinta na casa inteira, sabe?
Cara, é um jogo divertido demais, cara. É um jogo totalmente online. Splatoon, eu recomendo, mas é que eu já joguei tanto que eu dei um tempinho pra ele.
Pra dar uma desenjoada, né?
A gente teve também, assim, uma levada aí muito boa, assim, ó, de vários RPGs que eu já baixei as demos também. O primeiro deles foi Sea of Stars. Um RPG do mesmo pessoal que fez o The Messenger.
Ah lá.
Que foi outro jogo que eu gostei muito, já anunciado aí pro dia 29 de agosto. Com a demo já tá rolando no Switch. Cara, é um jogo que ele me lembrou demais, RPG do Super Nintendo. E eu baixei ele, muito gostoso de jogar.
Esse estilinho mesmo, né? Só que eu acho que tem umas toquezinhos de Ragnarok, talvez, por causa da questão gráfica.
Cara, eu gostei muito.
Não, é lindo, tá lindo, tá lindo, lindo, lindo.
E logo depois também, do mesmo dia, e já largaram a demo junto no mesmo dia de outro jogo que eu tava esperando ansiosamente, Octopath Traveler 2. E esses jogos, assim, esse RPG nesse novo estilo gráfico, esse é outro que compra certa também, porque essa nova franquia, vou te contar, cara, e ele não vendeu mal o primeiro não, viu?
Eu fico impressionado com os cenários, cara, desses RPGs atuais, cara.
E como eu tinha falado no começo dos lançamentos da Nintendo aí, ó, jogo pra agora, lançamento dia 24 de fevereiro de 2023.
Ô, dona Sony, aprende com a Nintendo.
Cara, o direct deles foi assim, ao ponto. Vou te mostrar jogo, vou lançar daqui a 15 dias. Dias,
é.
Entendeu? Vou lançar daqui a 10 dias. Isso aí que eu tava querendo, cara. Não, ficar olhando o jogo assim, ah, vou fazer um lançamento, vou lançar 2026.
Alô, dona Sony, ouviu aí como é que funciona?
Outro jogo que tava sendo muito pedido pela galera também foi o Advance Wars 1 e 2 Bootcamp. E ele já com data de lançamento pro dia 21 de abril. Advance Wars, aquela franquia muito querida lá do tempo do Game Boy Advance. Muito legal. Também trouxeram Wuthering Odyssey Origins, alguma coletânea com os 3 jogos originais remasterizados, vem aí pro dia 21.
Uhum.
Vai ter um DLC novo do Fire Emblem, Engage. Fire Emblem é uma franquia que ela é muito antiga na Nintendo, né, cara?
Nossa,
eu tava vendo
muito.
Aí, cara, ele tem desde o Nintendinho, eu joguei bastante Fire Emblem, foi no 3DS. E eu tenho esse Fire Emblem do Switch, cara, e vou te falar que é um jogo que ele caiu pro backlog e eu não joguei mais. E toda vez que eu vejo, eu sempre me lembro, cara, eu tenho que jogar Fire Emblem.
Não, e ele é lindíssimo também, né?
É, lindíssimo, cara. Fire Emblem é, assim, uma franquia que ela tá aí, tá viva, e eu gostei muito. Teve um jogo que me chamou a atenção também, que eu acho que vou acabar jogando.
É o Samba de Amigo.
Você furou a notícia. Essa aí vem pra depois.
Ah, desculpa.
Mas assim, ó, um jogo de plataforma da Disney, cara. Disney Illusion Island.
Cara, acho que eles pegaram aquele estilo gráfico, mais ou menos, né, claro, do Cuphead e puseram personagens da Disney. E, mano, você tá jogando um desenho.
É, um desenho animado. Cara, muito lindo. Quando começou o trailer desse jogo, eu pensei, cara, eu tô vendo Castle of Illusion. É. Uhum. Eu fiquei assim, será que eles remasterizaram o Castle of Illusion? Daí não, eu vi com um jogo totalmente novo. Dá pra jogar com o Pato Donald, com o Pateta, Mickey, a Minnie. O estilo artístico dele, cara, que é impressionante.
Impressionante.
Vem aí, ó, pras férias de julho. Dia 28 de julho, ele vai estar à disposição.
Eu particularmente não gosto muito desse estilo de desenho da Disney. Porém...
É, mas é o que tá aí, né, cara? Você vai ver aí, ó...
Tá na moda, você vai ver os desenhos novos, são todos mais ou menos nesse estilo, né? E você sabe que dá pra jogar co-op esse também, né?
É. A SEGA mostrou que o Dreamcast ainda vive, é, trazendo Samba de Amigo. Cara, joguinho muito querido da época do Dreamcast. Um jogo de ritmo, né?
Uhum.
Vem aí pro Switch, vai chegar no verão de 2023. Eu acho que esse é um dos lançamentos aí que ficou mais pro final do ano ainda. Foi o lançamento da SEGA. É um jogo divertido, cara. Eu vou te falar que já joguei ele no Dreamcast, uhum, e acho ele bem divertido, viu?
Eu acho legal esse esquema de a SEGA tá revisitando seus clássicos, né? Lançando coisa nova ou atualizando alguma coisa assim. Porque muita coisa ficou preso lá no passado, né? E aí a gente quer hoje conhecer ou visitar coisas antigas e você acaba não tendo isso daí, né?
Ficou preso lá no Dreamcast, né? E depois não saiu mais.
É, então, muita coisa ficou preso pra trás. Acho louvável, assim, esse trampo que a SEGA ou as grandes empresas, né? Elas fazem com suas franquias antigas. Até a própria Disney fazendo aí. Voltando rapidinho, abrindo um parênteses aqui. Você falou aí sobre o Castle of Illusion. Eu não digo nada se eles não lançarem uma DLC baseada no Castle of Illusion nesse jogo.
Merece.
Aí. Merece, merece.
Teve também aí o anúncio do We Love Katamari Reroll, que ele vai trazer o jogo inteiro e com todas as DLCs, dia 2 de junho desse ano.
Uhum.
É um jogo que eu não tive a oportunidade de jogar quando ele foi lançado, mas que me pareceu divertido, viu?
É legal porque atualizado já fica com uma cara mais bonitinha, né, também?
Pois é. Depois dele, teve aquele jogo ali que achei meio estranho ali, o Omega Strikers, que é um jogo online gratuito, que dá pra fazer partidas de 3x3. Ele é uma mistura aí de futebol com air hockey online.
Loucura, né?
Doideira, né? E ele vem aí dia 27 de abril. Me pareceu bem legalzinho também, mas, cara, vou ter que esperar pra ver. Foi o único, assim, desses lançamentos, assim, que eu não curti. Depois disso, a gente teve uma notícia que ela já vinha sendo esperada há bastante tempo, que não se sabia quando isso ia acontecer, mas se sabia que iria acontecer um dia, inevitavelmente, que ia ser a adição do Game Boy no Nintendo Switch Online, que me fez voltar aí realmente a pensar em ter. Fiz aí o período de 7 dias grátis, porque o Game Boy e o Game Boy Advance estão no Nintendo Switch Online. Cara, e vou te contar que é muito legal, assim, ó, tu vê um... Porque eu cheguei a fazer a comparação de colocar os dois lado a lado.
Uhum.
Abri ali o Game Boy originalzão e o Switch, cara. E esse emulador da Nintendo é muito bom, te contar, velho.
E o legal de você ter essa opção é porque muita gente, e eu me incluo nisso, te deixou passar muitos jogos bons portáteis por não ter condições de, pelo menos na época, jogar esses consoles aí. Porque o Game Boy e o Game Boy Advance, pra mim, na época eu passei longe. Hoje eu tenho aqui e tal, dou uma visitada em alguma coisa ou outra, mas o fato de você já estar ele junto do teu Switch, que é o teu console atual, cara, era inimaginável em muitos casos. E a Nintendo, assim, essas atitudes que ela toma de te ajudar a visitar as coletâneas dela, por mais que ela seja mercenária, por mais que ela seja... Isso, que é caro.
Mas faz,
mas, né, ela faz, coisa que as outras não estão fazendo. E ela tem uma biblioteca muito grande, muito vasta, para conseguir fazer isso, né? E pra gente, como jogador, a gente como...
arqueólogo do mundo gamer.
Que é entusiasta. Isso é incrível, é muito gostoso. Por mais que você fale assim, não quero jogar isso agora, ah, jogo velho e tal. Mas, cara, o fato de estar lá, já te deixa... Putz, a hora que eu quiser jogar, eu vou jogar isso daqui.
Me trouxe uma surpresa ali, porque teve jogo que eu não imaginava, cara. Teve no lançamento, porque assim, ó, ficou distribuído assim. O Game Boy e Game Boy Advance, eles estão no pacote simples do Switch Online, tá? Aquele lá que é R$20 por mês, eles estão ali. E ali nesse pacote... eu já vi que tem o Alone in the Dark, The New Nightmare. Olha lá. Que eu não sei como eles fizeram pra rodar esse jogo num Game Boy Color. Eu já tinha jogado esse jogo no Wii, pra você ter ideia.
Uhum.
Ele é da geração do Xbox 360 e do Play 13 do Wii. E esse jogo, inacreditavelmente, ele tá lá e ele já saiu no lançamento. Cara, e eu joguei, eu vou te falar, cara, que é incrível ver aquilo ali rodando no Game Boy Color.
Não,
cara.
É muita coisa do Game Boy Color, né? É incrível.
Fora isso aí, cara, dá pra jogar Tetris original no Switch. Vou te contar, Leandro, depois que você pega e começa a jogar Tetris, cara, você passa um bom tempinho, eu perdi um tempinho jogando Tetris no Switch.
Tetris é incrível, eu tenho a minha versão de Tetris aqui do Game Boy, o primeiro Tetris lá que lançou.
Uhum, eu também tenho o original.
E, cara, outro dia também peguei do nada, começa a jogar o Tetris e você não para mais. É um negócio que faz assim, ah... é simples e tal, mas você joga e vai.
Mas é bom.
É incrível. O Tetris, não sei, ele deve ter alguma parceria com drogas, assim. Porque você põe ele e já era, esqueceu a pessoa.
Olha só, o pacote do Game Boy Color, ele veio aí no lançamento já no Day One, ele já saiu aí com o Tetris. O Super Mario Land 2, The Six Gold Coins, cara, que é um jogo que eu também já joguei ele inteiro e é interessante ver esse joguinho, porque é o Super Mario e ele tá num mundo totalmente diferente do que tu tá habituado. Eu gostei muito desse jogo. Ele veio também com o Legend of Zelda, The Link's Awakening, que é o original, que já teve o remaster pro Switch. Outro jogo que eu gostei bastante foi The Gargoyle's Quest, que é um jogo que eu não conhecia. Você acredita nisso? Eu não conhecia esse jogo e ele é muito legal.
Qual?
The Gargoyle's Quest.
Ah, o do Gárgulas?
É, isso aí. Então, ele teve aí, ó, o Game & Watch Gallery, alguns joguinhos de Game & Watch. Cara, que por curiosidade, não conhecia nenhum, não tenho Game & Watch. Como eu falei, o Alone in the Dark, The New Nightmare. Metroid 2, The Return of Samus, que a gente também teve um remaster lindíssimo pro Switch. Que esse jogo, te contar, cara. Wireland Stress, o Kirby, na Terra dos Sonhos, The Dreamland. Cara, Kirby é sucesso, né?
Kirby é sucesso.
E esse cartuchinho, eu tenho ele original até hoje. E dá pra colocar filtro ali do Game Boy original, dá pra colocar filtro do Game Boy Pocket, que daí no original, pra quem não sabe, ele era ainda aquela tela esverdeada, é o Game Boy tijolão, o primeiro que saiu, aquele que é com 4 pilhas.
Uhum.
O Game Boy Pocket, ele já muda, porque ele tem uma telinha ali que ela não é mais verde, ela é em preto e branco ainda, mas ela é só assim. E dá pra colocar filtro também do Game Boy Color.
Ah, legal.
E a vantagem é que dá pra jogar local ou online.
Uhum.
E pro Game Boy Advance, a gente vai ter aí, ó, o Zelda The Minish Cap. É um jogo que eu tenho muito carinho, eu gosto demais desse jogo. Dos Zeldinhas, assim, que foram pros portáteis, na minha opinião, esse é o melhor de todos. Cara, Zelda The Minish Cap é uma aventura muito legal. Ele tem todos os elementos da série Zelda num jogo pra portátil. Eu me lembro de ter jogado a primeira vez esse jogo no Virtual Console do Wii U. E ele conectava perfeito com o gamepad do Wii U.
Uhum.
Cara, é um baita jogo. Ele veio também aí com o Super Mario Advance 4, que é o Super Mario Brothers 3, né?
O Super Mario 3 é meu jogo.
Daí o WarioWare. Ele veio com Kurukurukururin, que esse eu não conhecia. Outro jogo que veio aí pro Game Boy Advance muito gostoso de jogar é o Mario Kart Super Circuit. O Wii U, Mario & Luigi Superstar Saga. Cara, então assim, ó, eles começaram já de saída com jogos que dá pra se divertir, dá pra matar a saudade dos Game Boy. Cara, aqui em casa, foi legal de botar um do lado do outro e comparar, sabe?
É legal, fazer isso daí é muito legal.
Fico pensando naquele cara que ele não tem, assim como a gente, como eu, como você tem esses videogames físicos em casa.
Uhum.
Cara, poder voltar no tempo e ver isso aí.
Não, mas é aquilo que eu falei, você pegar e jogar, que seja um minutinho só pra você ver como que era. E o legal é que, assim, ela lançou já com esse bastante conteúdo e a Nintendo inclui mais coisas. Todo mês ela tá incluindo coisa, então, meu...
Exatamente.
E já escolhe o que você vai querer que lance e já manda um e-mail pra Nintendo. Fala, Nintendo, manda aí pra nós o Tetris 2.
Cara, e depois disso, assim, teve um daqueles momentos em que te cai o queixo, assim, que quando começou a aparecer, que eu vi aquele planeta e aquela nave,
nossa,
eu falei, não, eles vão mostrar Metroid Prime 4. Cara, eu tava assim, já o coração a mil, já jogando dinheiro na TV. Mas daí, cara, quando eu vi que não era Metroid Prime 4, eu fiquei muito feliz também, porque eu vi que era o remaster de Metroid Prime, lá do meu querido GameCube, tem esse jogo em casa também, Metroid Prime remasterizado, e foi lançado já no mesmo dia, digital, tá lá na eShop, de 8 de fevereiro, ele já saiu, ele já tá disponível, o lançamento em mídia física no dia 3 de março, e cara, e um trabalho que, eu não sei se dá pra dizer só se ele foi remasterizado, porque teve tanta coisa, tanta melhoria que foi feita nesse jogo, que eu tava vendo os comparativos gráficos dele e se é a compra certa, não tem como fugir, porque eu conheci a franquia Metroid por esse jogo. Foi o primeiro Metroid que eu joguei. Apesar de saber que existia os Metroid 2D, que depois foi uma paixão também, mas eu conheci a franquia pelo Metroid Prime. Joguei a primeira vez no Wii, acabei depois jogando no GameCube também. Mas, cara, Metroid Prime, o primeiro da série, o 2 é legal, o 3 é muito legal também, e eu espero que a Nintendo faça isso com todos, porque o trabalho que eles fizeram é de tirar o chapéu. Não foi só um upscale, foi tudo trabalhado. A nave tá diferente, o planeta é outro planeta.
O legal é essa atenção que a Nintendo tá dando, porque, igual eu falei, o Switch é o melhor console pra você jogar qualquer coisa. Ficar adicionando conteúdo assim que o pessoal quer, a Nintendo só tende a ganhar dinheiro e o público só tende a ficar contente. Por isso que os números do Switch são os números do Switch hoje.
Eu babei. Metroid Prime. Quando eu comecei a ver, cara, o jeito que tava... Porque logo na primeira cena, assim, que ela sai da nave e ela desce pra fazer o início do jogo, quando a Samus chega ali, cara, deu pra ver, assim, ó, aquela nave que você via lá no longe, que tinha, na época do GameCube, do Wii, que era só uma placa de aço chapada. Não, cara, ela tá que parece uma nave de Star Wars. Tá tudo mais iluminado, tá tudo mais bonito, tá tudo maior, mais bem feito. Eu já vi que eu vou perder muito tempo, cara, porque tem aquelas fasezinhas de Metroid que você vira Morph Ball e tem que dar aqueles pulos insanos, largando uma bomba atrás da outra pra fazer uma escadinha, aquilo ali. Já lembrei de tudo, cara, revivi o jogo.
E é muito legal, né, esse fato de você ver um jogo que você jogou tanto no passado e você rejogar o mesmo jogo. Eu tô nessa pegada pra jogar o Resident Evil 4. Ah, meu Deus.
Pois é, cara. Olha, eu fiquei muito impressionado com o carinho que eles tiveram com essa franquia. E tô, assim, muito feliz de ver também quem já jogou, porque eu não vou comprar a versão digital, isso eu tenho que ter físico em casa, porque Metroid mora no coração. Cara, e assim, ó, logo depois disso, só se falava de um jogo, né? Quando é que eles iam falar de Zelda e o que, que a gente ia ver de Zelda, cara? E já tava chegando no final da Direct e nada do Zelda. Mas quando eles começaram a falar de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, cara, velho, deu pra ver que tem um forte candidato a Game of the Year de novo, hein? Só pelo trailer, cara, ele me pareceu assim, porque começou o trailer já mostrando o Link usando vários objetos voadores, usando uma coisa que parecia um carro, e pareceu assim que ele tem uma pegada, esse jogo, parecido com, não, eu não tô dizendo nada graficamente nem nada, mas lá com aquele segundo Zelda do Nintendo 64, Majora's Mask, ele me pareceu, assim, um jogo mais dark, sabe? Ele me pareceu um jogo mais sombrio.
Também achei isso.
Mas, velho, tá na hora, cara. Já vão pra 6 anos, cara, que a gente tá esperando essa continuação. E logo depois que foi lançado o Zelda, lá o primeiro, no lançamento do Wii U, lá no dia 17 de março de 2017, eu pensei assim, não, eles estão com tudo pronto, vai ser usado o mesmo motor gráfico, os mesmos assets. Eu fiquei com medo, cara, que esse jogo não viesse, que ele ia ser um cross-gen, porque tem muito se especulado aí sobre um Switch novo 2024. Já vai pra 6 anos que a gente tá com o Switch, e esse jogo não chegava, cara, a expectativa lá em cima, cadê o Zelda, e tá aí, finalmente, com data confirmada, pra maio de 2023, então, olha, Cara, eu fiquei impressionado novamente. Eu já sei que no primeiro jogo passei mais de 200 horas jogando e desse aí eu já vi que vai por aí mesmo, viu? Outro jogo que é a compra certa. Te cuida, PlayStation, porque com esses lançamentos todos aí de Xbox e Nintendo, não vai ser fácil esse ano, hein?
É...
Não tem desculpa pra não jogar.
Ah, esse ano, de 2020 pra cá, quando anunciou essa nova geração, esse é o ano dos jogos. É o que está acontecendo mesmo as coisas.
Tô jogando aí o God of War. Quando eu acabar ele, eu já vou estar com o Metroid Prime Remaster na mão. Ele vai furar fila. Quando eu acabar de jogar ele, já vai estar na hora de lançar o Zelda.
Uhum.
Depois do Zelda, eu vou ter alguma outra coisa aí pra pensar no meu backlog. Vamos ver se a Sony se mexe e lança o Spider-Man de uma vez, né?
É.
Porque até agora o que a gente teve da Sony foi só aquele trailer. A
Sony tá falhando bastante com a gente.
Né? A Sony tá na hora de se mexer, cara. Que mostrar que veio, né? Mostrar essa geração. Esse ano, assim, ele já tá com um cronograma. Minha agenda já tá cheia até mais ou menos metade do ano. Porque Zelda, eu posso te garantir que é jogo pra ficar jogando um mês ou dois.
Esse Zelda aí, né?
Então até julho, agosto, não vai ter outra pegada.
E digo mais, até pra jogar o primeiro de novo, só pra fazer um esquenta, pra jogar o segundo já logo em seguida.
Não dá tempo. Mas cara, olha, 2023 tá cumprindo até agora, que é o que a gente esperava.
Uhum.
Eu acho que a gente tá muito bem servido aí da parte da Microsoft e da Nintendo. Eu acho que o que mostraram até agora da Microsoft, ainda falta pra gente ver aí o RPG novo deles, da Bethesda. Mas, cara, acho que o que eles mostraram aí já mostra que vai ser um ano bom também. Da Nintendo não se fala, né? Porque eles me largaram aí Metroid Prime e Zelda no mesmo programa. Só faltava largar um Super Mario novo também. Daí ia ser demais, né? Ia ser pedido demais. Até agora eu já tô com a agenda cheia até a metade do ano. Vamos ver da metade do ano em diante o que vai ser.
Muita coisa que foi anunciada, já tem o Switch pra jogar. Agora, o que a Microsoft também fez... Só endossa o fato de eu entrar na próxima geração, primeiro pela Microsoft e depois pensar na Sony.
Pois é, cara, leva isso aí a essa reflexão e tem que fazer mesmo, porque te dar o meu exemplo aqui. Eu priorizei, assim, fora a Nintendo, tá? Deixa o Switch de lado agora.
Uhum.
Todos os jogos que eles são third party, eu não tô jogando no PlayStation, entendeu? Eu tô jogando tudo no Xbox.
Uhum.
O meu PlayStation ali, eu vou dizer, ele passa meses parado. Agora eu tô movimentando ele porque joguei numa sequência aí, joguei o Horizon e o God of War. Dois baita jogos, mas não são jogos de nova geração.
É, então, é difícil você ficar jogando esses jogos cross-gen, porque por mais que tenha uma melhoria gráfica, você fica amarrado no console anterior, né?
Eu não recomendaria também... Claro, quem tem o Play 4, joga no Play 4, mas é muito mais legal jogar esses dois jogos no Play 5. Só que assim, ó, eles não desenvolvem todo o potencial do console.
Não tem como fazer isso, porque um exemplo bom... É quando anunciaram o Mortal Kombat 10, que ia ser cross-gen, ia ser para o Play 3 e para o Play 4. Aí eles falaram assim, no meio do projeto, falaram assim, não vai ser mais para o Play 3, vai ser só para o Play 4. E foi a melhor decisão, porque o jogo tá lindíssimo e não ficou preso nessas duas gerações e conseguiu aproveitar mais do console da atual geração na época, né? E é o que a Sony tem que começar a fazer já. Já lançou esses grandes títulos que seria para ambas as plataformas, agora cessa o negócio e só lança para a plataforma atual, né?
E Sony, traz notícia para a gente poder conversar com o nosso público. O público do Devolve também quer ouvir notícia da Sony. Sei que tem muito sonista aí que tá aí indignado que não apareceu nada, eu também tô.
Eu também tô.
Traz coisa nova para a gente falar sobre o PlayStation, Sony.
É, além do Spider-Man, que eu tô extremamente atraído por esse jogo, queria falar sobre outras coisas. É, e queria ter um motivo para querer comprar o Play 5, que não seja só o Spider-Man.
A única notícia concreta que a gente tem da Sony para esse ano, que saiu até agora, notícia concreta e com data, é a venda do VR 2.
É, o negócio mais nichado da geração.
Ele custa o mesmo preço do Play 5, agradeci, ele vai seguir lá. Não sei como é que vai ser a venda disso aí, não, mas é a única notícia concreta que a gente tem da Sony.
É engraçado que mesmo eu sendo Zé Tranqueira, eu não tô com vontade nenhuma ainda de pegar esse VR novo.
Cara, eu não peguei o 1 e certamente eu não vou pegar o 2. Acho que a Sony perde muito tempo investindo nesse aparelho, mas...
Pois é, é melhor pegar um... Ou aquele que o Zack tem. Abraço, Zack. Saudade de você.
O Oculus.
Oculus, é. Que mudou de nome também. Porque, pelo menos, esse Oculus, ele é mais barato e ele é autônomo, né? Você não precisa de um console, você não precisa gastar $4 pra conseguir utilizar ele. Já o Oculus, não. Ele é individual, você consegue instalar diretamente nele, né?
Exatamente. É isso aí, né, Leandro? Devolve voltou. Coisa boa gravar, coisa boa falar de joguinho.
Coisa boa jogar, coisa boa especular, coisa boa é viver, coisa boa é conversar com o senhor, conversar com o nosso público, nossos ouvintes, nossos queridíssimos. E é isso aí, Eliezer. Então a gente falou bastante aí sobre Microsoft, falamos bastante sobre Nintendo, tem muito conteúdo anunciado agora para 2023. E deixa aí vocês os comentários, se quiser mandar alguma coisa pra gente aí no nosso próprio Spotify, se quiser na comunidade aí do Telegram, que tem lá só gente legal, só gente bonita, só gente cheirosa.
A gente tá no Spotify, tá no Apple Podcasts, Deezer, no Amazon, a gente tá por tudo. Nas redes sociais, o Devolve tá no arroba Devolve Podcast. Pode nos seguir lá, eu sou Eliezer Ferronato, meu Insta é ferronato.ele, você pode me encontrar ali.
O meu Instagram é leandro.soares85 e o meu Twitter é leandrosoares85. E é isso aí, no meu queridíssimo PicPay, que vai ajudar a pagar nosso querido editor, é leandros85. A gente tá trabalhando aqui pra colocar um PicPay próprio do Devolve, mas ainda tá engatinhando, porque a gente tá voltando, agora é só amor, a gente vai ficar aqui, tentar ser mais constante nas nossas publicações e tentar juntar mais pessoas aqui pra gente novamente, pra poder todo mundo tá comentando aqui sobre os anúncios, sobre os joguinhos, sobre tudo que a gente construiu durante esses anos aí, durante esses 78 episódios que a gente já tem gravado com esse 79. E é isso, meu querido Eliezer, o senhor tem mais alguma coisa pra comentar pra gente?
Um abraço, galera. Até o próximo.
Falou, gente. Abraço. Valeu.
Alô, editor, dá um pause aí, nem volta, né, Leandro, dá uma pesquisada aí, né, aí tu me pegou de calça curta.
Então, ô, editor, corta essa parte aí ou joga lá pro final, igual você fez na última edição.
Não, dia 2 de maio.
2 de maio, então...
Não, olha aqui, ó, é só pro Series.
Então, mas será que não vai estar no Game Pass, lá no xCloud?
Bom, Leandro, não faz aí o dever de casa direito e ainda me bota no fogo. Valeu. Caralho, eu tô ficando igual a tu, Leandro. Tá me dando branco. Como é que é o jogo da Blizzard lá? Vou ter que abrir aqui o negócio. Que agora... StarCraft.
Até olhar aqui, cargo, é porque eu não. Esse daí eu não. Confesso que eu não
olhei. Ele teve aí também, ó, o Game Watch Gallery, alguns joguinhos da Game
não,
Watch.
Não, não. Tá, não, esse é do
ele. Esperar o cachorro parar de latir aqui, porque senão.